Agora 3:15 e o nosso assunto é cultura, porque o Instituto Cultural Ingá superou as expectativas de captação de recursos para projetos artísticos. E esse número passou, atingiu uma cifra recorde. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o presidente do ICI, Jorge Coelho. Olá, muito boa tarde.
Uau. Muito boa tarde, Luciana. Muito boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui novamente conversando com vocês.
Então quer dizer que a captação de recursos surpreendeu?
Surpreendeu demais. Inclusive, ultrapassou em muito a expectativa que a gente tinha, que já era alta.
E a que se deve isso?
Há uma série de ações, Luciana. A gente ampliou, nesse ano, o número de empresas, né, com a destinação em 2021. Nós criamos estratégias para sensibilizar as empresas, então, de lucro real, para participar, e também ao maior envolvimento tanto da parte executiva do Instituto Cultural, quanto também da diretoria, e alguns eventos que nós promovemos esse ano, com destaque a um evento que foi um jantar, né, com queijos e vinhos, agora no final do ano, que é uma estratégia fantástica para captar esse recurso adicional.
Quais são os argumentos que vocês utilizam para sensibilizar os empresários?
Luciana, o maior argumento que nós utilizamos é que esse recurso, por meio de renúncia fiscal, que pode ser alocado em projetos culturais aqui na nossa cidade de Maringá, é um recurso que fica para Maringá, um recurso utilizado aqui. Então, esse valor que nós captamos agora em 2021, de R$3.136.862, ele é um recurso que ficou para projetos aqui da cidade de Maringá e que vai circular na nossa economia, está circulando. Era um recurso, né, por meio de renúncia fiscal, que não custou nada mais para as empresas.
Todo esse dinheiro vai ser utilizado, vai ser transformado em projetos artísticos?
Exatamente. Todo esse capital, né, foi destinado, né, está sendo, será destinado, foi e será, né, para projetos aqui da cidade. Eu destaco alguns bem conhecidos, né, que o ICI tem participação deles, como a própria Paixão de Cristo. Nós tivemos recentemente um evento totalmente captado recursos por meio de renúncia fiscal, onde o ICI é quem capitania esses recursos. Também nós temos o Alto de Natal, que será em 2022, a Escala Cultural, que é uma circulação de espetáculos de teatros nacionais para Maringá, Ecos do Ingá, para quem já passou pelo Parque do Ingá e já viu, que é um show de música instrumental nos parques da cidade. Também temos outros projetos como Criança em Cena, Sobre Nós, Som da Banda, e que são projetos de formação artística e cultural para crianças e jovens. E todo esse recurso é viabilizado, né, por meio dessas ações que o Instituto promove.
Uhum. Até projetos esportivos foram beneficiados?
Alguns projetos esportivos, sim, por outra legislação, que é a LI, né, a Lei de Incentivo ao Esporte, onde nós captamos também recursos, só que é uma outra destinação, né, enquanto é uma destinação menor, né, de outra legislação, mas para o esporte também.
Uhum. Agora, como que as empresas podem participar? Dá tempo ainda de participar, porque, ou não, esse ano já se encerrou. E se pessoa física também pode?
Dá tempo de participar, o prazo termina amanhã, né? O prazo são empresas, né? Não é qualquer empresa que pode, são empresas de lucro real, né, que estejam operando em lucro, e ela pode destinar uma porcentagem até 4% do seu imposto devido, né, dentro do seu exercício fiscal. E pessoa física também pode, e a destinação pode ser de até 6%. Uma grande meta para nós no próximo ano é a captação por pessoas físicas também desses recursos.
Tem um limite, um potencial que vocês podem atingir? Porque se esse ano surpreendeu, ainda dá para atingir um número maior ainda?
Dá, com certeza dá. Estamos já projetando para o próximo ano um aumento Em um estudo que nós fizemos aqui em Maringá, o potencial da nossa cidade é de 28 milhões ano. É um potencial muito grande. E Maringá é a segunda cidade do estado do Paraná que mais capta recursos para a lei de incentivo à cultura, ficando atrás apenas de Curitiba, né, devido ao tempo e ao trabalho e ao tamanho da cidade também. Uhum. Então, esses são os desafios.
Ah, então explica para a gente um pouquinho sobre a função do ICI, né? Como ele, a história dele, por que ele foi criado e como é que é o trabalho dele.
O ICI ele foi criado, Luciana, para ser a ponte, o incentivador, né, da Lei de Incentivo à Cultura, antiga Lei Rouanet, para sensibilizar os empresários e contabilistas para aportar parte desse recurso para projetos sociais culturais, né? Então, o ICI também, ele, no início da sua operação, no início da sua criação, ele foi destinado para enquadrar também os projetos. Né? Os projetos eles têm que ser enquadrados e aprovados para essa questão. Com o desenvolvimento atual, o ICI ele já não tem mais tanto esse papel de gestão cultural dos projetos. Ele tem agora um outro papel, que é um papel de buscar recursos. Então, captar recursos, sensibilizando os empresários, seus parceiros e demais pessoas para viabilizar esses projetos que já estão em andamento e novos projetos também.
Então, o trabalho do ICI é em cima de uma lei federal. Lei de Incentivo Cultural Federal.
Isso, é uma lei federal e basicamente ser a ponte, né, entre os produtores culturais e as empresas. E a operação, assim, de fato, Luciana, ela é bem simples, né? Nós temos um corpo de executivos do Instituto Cultural Ingá que podem ajudar esclarecer o funcionamento, né, de como funciona de fato a operação, ajudando essas empresas que têm interesse então, em apoiar esses projetos, e o ICI presta todo o apoio para que essas empresas consigam destinar seus recursos para esses projetos. É um recurso já disponível, isso não custa nada mais para as empresas. Né? É um recurso por meio de renúncia fiscal. Né? Então, o ICI ele tem esse papel de ajudar a empresa a fazer essa destinação.
Esse apoio que vocês prestam em relação ao projeto, vocês ajudam a elaborar esse projeto, ensina o caminho das pedras?
No início do Instituto Cultural, sim. Atualmente, não. Atualmente, nós não estamos mais fazendo gestão só de projetos. O nosso foco maior está em captação de recursos. Né? O que não impede do Instituto também, de forma alguma, dar apoio a quem tenha dúvidas, enfim, mas essa parte nós estamos já automatizando, nós estamos criando, nós temos um projeto interno que chama Escola do Pensamento Criativo, que é onde nós, por meio de videoaulas, nós ensinamos como os produtores culturais podem fazer para enquadrar os seus projetos, né? E, na verdade, os apoiadores, que são as empresas que destinam os recursos, elas escolhem quais são os projetos que elas querem apoiar e participar. Né? Então, uhum, funciona dessa forma.
Que legal. Então, Jorge, quando a gente está na rua e a gente vê ali uma apresentação musical, uma apresentação de teatro, de circo, ou na feira, ou no Parque do Ingá, ou na rua, ou no terminal, nessa programação de Natal, a gente está vendo ali um projeto cultural que pode ter sido financiado por uma lei federal ou também por uma lei municipal. Tem lei estadual também?
Existem legislações municipais, né, estaduais de incentivo à cultura, por meio também de renúncia fiscal, e que o Instituto também auxilia as empresas a como colaborar e como participar. Né? Então, hoje nós temos uma plataforma de contato, Luciana, se me permite passar o site do Instituto Cultural.
Ah, fica à vontade.
Que é o www.icimaringá.com.br. E lá tem hoje os projetos que nós estamos apoiando e todas as informações como entrar em contato com o ICI. Então, hoje nós estamos com diversos projetos já em andamento para 2022, incluindo documentários, por exemplo, sobre dependência digital, A Paixão de Cristo pela Associação Cultural Lírios, o Alto de Natal, a Banda Sinfônica, a Escala Cultural, né? Um evento que vai ter tanto em Maringá quanto em Londrina, que é o Tributo ao Rock Progressivo, e um documentário também do Maringá Histórica, da Alemanha à Terra Vermelha, que também é um outro documentário. Então, são todos projetos viabilizados com recursos de renúncia fiscal para projetos locais.
Essas informações, esse passo a passo que você disse agora há pouco sobre como fazer essa renúncia fiscal, vale também para as leis estaduais e municipais?
Sim, existem legislações específicas em cada cidade, em cada estado. Ah. E nós aqui auxiliamos. O nosso forte é o trabalho com a legislação federal de renúncia fiscal para a Lei de Incentivo à Cultura, que é uma legislação federal.
Porque na questão da lei municipal é um incentivo do poder público, né?
Isso, exatamente.
Que injeta o recurso.
Na verdade, é um recurso que é por meio de renúncia fiscal mesmo. Então, esse recurso, em vez dele ser destinado a um tributo específico, ele é destinado ao projeto. Então, tem todo um procedimento onde se abre uma conta, tudo com muita transparência, né? Que é uma conta do projeto, então, a prestação de contas e tudo isso, então, o ICI auxilia como ser feito para que o projeto ele ande, ele funcione dentro da legislação.
Uhum. A legislação estabelece critérios para aprovação de projetos?
Exatamente, muitos critérios específicos para aprovação, né, do recurso. Por exemplo, os livros, existem requisitos para que esse... Não é qualquer livro que pode ser enquadrado na legislação. Então, existem requisitos. Né, eu lembro de alguns, obras literárias, obras artísticas, né? Não entrariam, por exemplo, livros de ficção. Então, existem alguns critérios para selecionar de acordo com aquilo que é... daquilo que é previsto, né?
Uhum. Por que que as empresas devem investir em cultura?
Porque é um recurso que fica circulando na economia de Maringá, um recurso que fortalece a cidade, fortalece e incentiva os artistas locais a permanecerem, né, na nossa cidade. É um recurso que fica, além de ficar, né, no nosso município também, ele incentiva... e fomenta um grupo, enfim, uma área muito importante, que é a área da cultura, que, além de tudo, é a base de sustentação da sociedade, né? O fermento da sociedade, aquilo que faz o desenvolvimento social e cultural, né, do nosso local. Então, ele tem também uma questão, um apelo de desenvolvimento local, né? É esse o grande mote, é esse o grande motivo e é esse a grande questão que nós trabalhamos para aumentar sempre cada vez mais as captações dos projetos culturais para a nossa cidade.
Bom, se vocês captaram 3 milhões esse ano, qual a meta para 2022?
Olha, a gente não definiu ainda o planejamento estratégico. Nós tínhamos previsto para esse ano, 2,5 milhões, 2,5 milhões. Chegamos na faixa de 3,1 milhões. Eu gosto sempre de mirar no sol, porque se chegar na lua está ótimo. Mas a gente vai colocar 3,5, né? Estamos pensando na faixa de 3,5 milhões, porque é um trabalho contínuo, né? Esse recurso ele não vem sozinho. Ele é fruto de muito trabalho, muitas reuniões, horas e horas, né, de busca, de contatos e de uma série de desdobramentos de ações para ele chegar a acontecer. Então, eu colocaria 3,5, mas com a expectativa de superar de novo.
Uhum. E são empresas de todos os setores da economia que investem, que fazem essa renúncia fiscal?
Todos os setores da economia. O pré-requisito dela está no regime tributário de lucro real, né, e ter lucro. né, ser uma empresa com uma operação lucrativa.
Mas vocês conseguem convencer empresários de todos os setores? Tem um setor que investe mais em cultura?
Esse é o nosso trabalho. Hoje ele é bem diversificado, né, com um predomínio grande de indústrias, até mesmo pelo regime. Mas o grande trabalho nosso é esse. E é uma corrente do bem, porque a partir do momento que um empresário entra, tem ali o grande benefício para ele também é a exposição da sua marca nos projetos. E isso fomenta, um vai puxando o outro para trazer, né, para vir, né, para essa questão desse apoio todo a nós. Né? E o que a gente tem assim, de desafio, Luciana, até para esse ano que passou, tanto 2020, 2021 e 2022, que já estamos prevendo, é uma lentidão assim, nas operações dentro do Ministério do Turismo, onde está a gestão desses projetos culturais. Né? Então, os prazos foram maiores, eles foram estendidos, e tivemos aí, ao longo desses anos todos uma troca de avaliadores. E isso levou também, isso fez com que muitos dos projetos eles demorassem muito para ser liberados. Né? Então, a gente poderia ter um número muito maior de projetos se tivesse uma maior celeridade nas questões envolvendo essas questões internas, questões administrativas internas. Né? E agora nós tivemos, então, agora estamos num período, eu vejo sempre tudo muito positivo, então passamos por esse momento da Covid que afetou, inclusive, a execução de projetos. Né? A gente não teve Paixão de Cristo ano passado, né? Esse ano sim. Então, e muitas empresas também não estavam com resultados positivos, porque, como eu falei, elas precisavam de ter lucro para conseguir fazer o aporte para o Instituto, né? Para os projetos culturais, não para o Instituto, os projetos culturais. Então, isso levou um trabalho interno nosso do ICI muito grande, né, para convencer os empresários, como você colocou, como visitar e conversar, né, um número muito maior de empresários para conseguir, né, trazer tudo isso. E a boa parte, a boa novidade, o fruto desses grandes esforços que nós tivemos é que nós alcançamos esse número e esse excelente valor, né, para a nossa cidade. E a expectativa nossa é de continuar crescendo, né, para o próximo ano, para 2022, 2023, exponencialmente. É 100% dentro daquele potencial que eu te falei de 28 milhões, que é o que nós temos, né, de potencial, ele é quase que inalcançável. Né, não existiria, mas se a gente conseguisse aí, ao longo dos anos, pelo menos 30%, 50% desse valor, seria excelente, muito, né, muito excelente para a nossa cidade, para a nossa comunidade, e enriqueceria e desenvolveria muito mais, né, as nossas questões aqui da cidade, né, que já é um grande destaque no Brasil.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Igualmente, Luciana. Uma ótima tarde, ouvintes. E até breve.
Até o ano que vem. Feliz Ano Novo.
Igualmente. Feliz Ano Novo para vocês também.
Até mais. Nós conversamos com Jorge Coelho, ele é presidente do Instituto Cultural Ingau, ICI, que superou a expectativa desse ano e captou 3 milhões de reais para a produção de projetos artísticos e culturais, projetos que serão realizados em 2022.